Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Peço também desculpa pelo atraso, mas apanhei aqui uma série de acidentes dentro de Lisboa e o trânsito está caótico. Pelo menos o circuito que tive o azar de escolher não foi fácil. Queria cumprimentar todas e todos. E antes de cumprimentar e dar as boas-vindas à doutora Tânia Cardoso Simões, permitam-me aqui uma pequena referência, porque esta é a nossa primeira reunião ordinária desde o falecimento do nosso António Topa. E eu queria, no início mesmo dos nossos trabalhos, fazer uma referência especial ao nosso colega, deputado António Topa, que presidiu esta comissão, e queria, em meu nome pessoal, e se calhar em nome de todas e de todos, naturalmente deixar uma palavra de sentimentos aos seus amigos, ao grupo parlamentar do PSD e à sua família. Todos nós tivemos o privilégio de conhecer o António Topa e normalmente diz-se que quando morremos todos somos bons. Mas o António Topa foi mesmo um homem bom, eu tive o privilégio de o conhecer e com ele partilhar muitas conversas e alguns convívios. E, de facto, foi um homem bom, um homem dedicado, um homem sempre amigo do amigo, sempre com uma disponibilidade muito grande para conversar e para encontrar soluções. E eu acho que, naturalmente, o Parlamento fica mais pobre, os seus amigos ficam mais pobres e, naturalmente, a sua família fica mais pobre. E, portanto, neste início de trabalhos da Comissão Parlamentar, na primeira vez que o fazemos sem o António Topa connosco, eu queria deixar, de facto, uma palavra, uma referência ao nosso colega António Topa e, de facto, os sentimentos ao grupo parlamentar do PSD, aos seus amigos e à sua família. Posto isto, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa ordem do dia. O Sr. Deputado André Pinotes Batista está-me a pedir a palavra. Sr. Deputado, para que efeito?
Sr. Presidente, peço desculpa, não querendo delongar a nossa reunião, queria só deixar uma referência, subscrever as suas palavras e, de forma muito sintética, dizer que é, de facto, como o Sr. Presidente disse, o António Topa era um grande democrata, um homem de grande respeito e foi um amigo que esta comissão e esta vivência parlamentar também permitiram ter ao grupo parlamentar do PSD, à sua família, à sua filha Rita, os nossos cumprimentos, o nosso respeito e a nossa admiração pelo que ele fez em vida. Era isto, Sr. Presidente, não podia deixar de o fazer sentidamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, agradecer em meu nome, em nome do parlamentar do PSD, os sentidos votos de pesar que faremos chegar também à família. E realmente o engenheiro Topa foi, para além de um colega, era um amigo, era um indivíduo que estava sempre disponível, pronto para ajudar, para colaborar, um homem de consensos, um homem que gostava que houvesse bom ambiente, que as pessoas se sentissem felizes onde ele estivesse. E realmente foi um amigo que partiu de forma surpreendente, embora soubéssemos algum tempo do estado de saúde que se vinha agravando, mas foi um grande companheiro nesta comissão, para além de ser companheiro no PSD. E, portanto, em nosso nome, muito obrigado pelo vosso apoio também nestes dias difíceis que o PSD também atravessou em relação ao falecimento do engenheiro António Topa. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, vamos então iniciar os nossos trabalhos, cumprimentando todas e todos. Doutora Tânia Cardoso Simões, bom dia. Cumprimento-a também, dando-lhe as boas-vindas, mesmo que digitalmente. Pedi-lhe também desculpa por este atraso e por este preâmbulo antes de começarmos a nossa audição, que certamente compreenderá e não levará a mal, porque de facto é o nosso primeiro encontro desta Comissão Parlamentar após o falecimento de um colega nosso, que estaria aqui a presidir, não fosse a doença e o trágico falecimento. Pelo que certamente não levará a mal e compreenderá esta referência antes de começarmos a nossa audição. Doutora, assim sendo, cumprimento, dou-lhe as boas-vindas, julgo que me estará a ouvir em boas condições técnicas, nós estamos a vê-la, estamos a ouvi-la quando usada a palavra porque já fizemos o teste, e então eu informaria que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 5 minutos para a doutora Tânia Simões, depois uma primeira ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, cabendo à senhora resposta imediata no fim de cada uma das intervenções dos grupos parlamentares, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo a resposta conjunta à doutora Tânia Simões no final de todas as intervenções dos grupos parlamentares, e depois, se necessário for, ainda uma terceira ronda, onde caberão 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputados inscritos, e caberão 10 minutos à senhora para a resposta final conjunta a todas as intervenções. Alguma dúvida esclareceremos durante a nossa audição. Posto isto, senhora doutora Tânia Cardoso Simões, renovando os meus cumprimentos, dou-lhe 5 minutos para a intervenção inicial. Faz favor.
Senhor Presidente, muito bom dia. Antes de mais, e se me permite, antes dos 5 minutos, eu gostaria de me associar, porque acho que é sempre importante lembrarmos as pessoas. As casas são, de facto, feitas de pessoas, e é também isso que vou hoje aqui dizer. E, portanto, associo-me, e, portanto, acho que foi uma nota importante antes, não tenho qualquer questão relativamente ao pedido que apresentou de desculpas. E começava então assim os meus 5 minutos, enfim, cumprimentando antes de mais o Sr. Deputado Pedro Coimbra, Presidente da Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação, cumprimentando também todos os senhores deputados, membros desta Comissão, e agradecendo desde já a possibilidade de realização da mesma, que eu considero que ser uma mais-valia para o sistema regulatório e, mais concretamente, para o enquadramento da independência das autoridades reguladoras independentes. Vêem a sua legitimidade reforçada, estas autoridades, em resultado do escrutínio legalmente previsto pela Assembleia da República, que é efetuado com base no parecer da CRESAP e na sequência da proposta de indigitação do Governo, que muito me honra. No que respeita aos requisitos necessários e adequados à função de Presidente da ANAC, enfim, a lista de idoneidade, a competência técnica, a aptidão, a experiência profissional e a formação adequada ao exercício das funções, eu gostaria, antes de mais, de afirmar perante esta Comissão que considero estarem todos preenchidos. Gostaria de reiterar, assim, aqui presencialmente, a declaração da ausência de incompatibilidades que previamente apresentei, nos termos do disposto da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, dos Estatutos da ANAC, do Regime dos Titulares dos Altos Cargos Públicos e do Estatuto do Gestor Público. Também sobre a competência técnica, a aptidão, experiência profissional e formação. Creio que o trabalho desenvolvido na ANAC nos últimos 5 anos fala por si. Efetivamente, desde 2015, a ANAC tem feito um percurso de afirmação de independência na regulação do setor aéreo, permitido pela alteração do enquadramento estatutário que foi realizado em 2013-2014 e pelo reforço realizado na vertente dos seus recursos humanos. E se esta afirmação é, antes de mais, sustentada justamente nos seus trabalhadores e demais colaboradores, é naturalmente também o resultado do trabalho desenvolvido ao nível da gestão. Nesse sentido, e sem prejuízo da importância determinante das áreas da safety e da security, mas centrando-me antes nas áreas pelas quais fui diretamente responsável, a relação económica, o consumidor, a certificação médica e os recursos humanos, financeiros e patrimoniais, eu gostaria de apontar alguns dos processos mais marcantes que o denotam e o comprovam. Assim, ao nível interno da ANAC, antes de mais, gostaria de referir que foi efetuada uma reorganização da respectiva estrutura no sentido de direcionar o enfoque da resposta para os destinatários da sua atuação, que é justamente a visão que considero adequada. Essa atuação virada para o exterior e de forma mais eficiente. Foram aprovados e revistos os regulamentos internos, foi efetuado um reforço dos seus recursos humanos, correspondente a cerca de 18% face a 2015, com 34 novos colaboradores em termos líquidos, decorrente de 89 admissões, parte das quais substituindo avanças anteriores e, portanto, dando maior estabilidade à casa. Encontram-se ainda em curso 13 procedimentos correspondentes a 22 postos de trabalho. Portanto, temos aqui, de facto, um reforço significativo. Foram ainda introduzidas melhorias nas instalações e tudo isto feito com base numa gestão financeira absolutamente desafiante, nomeadamente e em concreto nos últimos anos, ou no último ano e meio, criando as condições para que existam os incentivos adequados à resposta que se pretende dar ao setor. Do ponto de vista externo, eu destacaria, embora seja difícil em 5 minutos, o processo do Brexit, os processos relativos à alteração da estrutura acionista da TAP, a regulação, o acompanhamento e a regulação no âmbito do contrato de concessão da ANA, incluindo os processos de aprovação das taxas aeroportuárias e o regime de qualidade, o acompanhamento das obrigações de serviço público, os concursos do handling, o processo de criação da entidade coordenadora de slots, o projeto do Céu Único Europeu, SES2+, o processo de transferência da competência de emissão de certificados médicos para os AME e a melhoria da resposta dada no âmbito da proteção dos direitos dos consumidores. Foi uma honra, uma verdadeira honra ter acompanhado esta evolução nos últimos 5 anos da ANAC, juntamente com os meus colegas de conselho, cuja integridade e dedicação aqui testemunho. Estou também certa de que continuará a ser assegurada uma trajetória segura e eficiente desta autoridade. Tenho, creio, ainda tempo para deixar uma brevíssima nota sucinta sobre a minha motivação, que que é importante testemunhar. E esta prende-se com a intenção clara para contribuir que a ANAC seja uma entidade independente, transparente, eficiente, proativa, afirmando-se pelo seu rigor técnico, pela coerência e por uma atuação clara e uniforme, protetora dos direitos do consumidor, cooperando, porque entendo que o regulador é um membro de um ecossistema em que, como organização coletiva que é, necessita de uma liderança que pretende que seja ativa, competente e transparente, que tenha rigor, mas que não seja inflexível e que seja detentora de uma visão estratégica que passa, desde já, olha, no curto prazo, pela matéria ambiental, estando em discussão, nomeadamente, o pacote Fit for 55, e com um foco muito sério na sustentabilidade do setor. Termino, creio que cumprindo os meus 5 minutos, sublinhando novamente a relevância da presença da ANAC nesta comissão, reiterando a minha total disponibilidade para continuar a vir a esta casa sempre que tal seja considerado útil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares, iniciando o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões, agradecer a sua disponibilidade para esta audição. Funciona quase como uma prova pública, mas como a Sra. Doutora também já esteve em 2016, num processo idêntico, com certeza compreenderá, isto não é não é inquisição, é uma inquirição para averiguarmos toda a documentação e dos procedimentos no âmbito da indigitação para este cargo, para a entidade reguladora da aviação civil, que tem por missão a regulação, fiscalização e supervisão em matéria da aviação civil. O perfil das personalidades indigitadas para esta governação deve ser adequado às funções a desempenhar e devem ser reconhecidas e dotadas de idoneidade, competência técnica, experiência profissional e formação adequada ao exercício das funções. Estes são digamos que assim, em traços gerais, algumas orientações que estão subjacentes à indigitação de personalidades para estas entidades reguladoras. Analisando a documentação que a Sra. Doutora nos enviou, bem como a tutela, nós verificamos que realmente, do ponto de vista das incompatibilidades e impedimentos, nada obstaculizar a sua indigitação, antes pelo contrário, e que o seu currículo é relevante e não oferece dúvidas em relação à sua experiência profissional, formação e também à sua idoneidade, que nós podemos aferir de algumas reuniões que tivemos nesta casa nos últimos 2 anos também, enquanto vogal do Conselho de Administração. E por isso a CRESAP faz uma apreciação muito positiva do seu perfil. E quando refere que existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação positiva para o desempenho do cargo em causa. E, portanto, o Partido Social Democrata está confortável com esta proposta do Governo para indicação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Aliás, tal aconteceu também em setembro de 2016, em que a sua autora teve, digamos que, a aprovação unânime do PSD, na altura do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do CDS, na audição entretanto efetuada, e que realmente foi reconhecido o seu mérito para ser vogal do Conselho de Administração. Agora, digamos que é quase uma passagem natural de vogal do Conselho de Administração para presidente do Conselho de Administração, e digamos que resultado, com certeza, do bom trabalho que realizou nos últimos 6 anos nesta área. E por isso, eu gostava de colocar aqui duas ou três questões que têm a ver, sobretudo, com essa vertente que terminou a sua primeira intervenção, tem a ver com as suas motivações. A sua doutora, há 6 anos atrás, referiu que uma das motivações para o exercício do cargo de vogal é que gostaria de deixar uma marca pessoal na administração, nas orientações da ANAC. Eu sei que fez um brilhante trabalho ao longo destes anos. Eu gostava-lhe diretamente de perguntar se sente que deixou uma marca enquanto vogal do Conselho de Administração da ANAC na própria gestão, na vida, no dia a dia da ANAC nos últimos 6 anos. A segunda questão tem a ver com o futuro. A sua doutora tem aqui preocupações em relação ao futuro, na vertente interna e na vertente externa. E na vertente externa, parece indiciar que a ANAC tem que se aproximar mais das entidades públicas e privadas com quem se relaciona. Digamos que vê ali uma relação de maior proximidade, talvez até maior diplomacia no relacionamento com as várias entidades, para não, nem, enquanto entidade reguladora, muitas vezes parece que as entidades reguladoras, que têm a sua função fiscalizar, como é óbvio, têm aquele aspecto mais policial. Mas, doutora, parece-me, e bem, que quer, digamos que, trazer para o relacionamento entre aqueles que colaboram e com quem se relacionam com a ANACO, aqui uma maior proximidade, que é fundamental, não só para, de forma preventiva, para cautelar até alguns problemas que possam ocorrer a médio e curto prazo. E, portanto, gostaria de saber em que termos é que se propõe concretizar essa aproximação. E, por último, relativamente ao aeroporto de Lisboa, com todos estes avanços e recursos que têm acontecido nos últimos anos, se a sua doutora não considera que esta problemática em nada tem beneficiado as operações aeroportuárias em Lisboa, o país em geral, e se isto não põe em causa até a sustentabilidade das operações a médio prazo. Recentemente tivemos aqui em audição a sua doutora Ana Cristina Vieira da Mata, que conhece bem, que salientou, quando foi questionada sobre esta matéria, que concordava, em parte, e que gostaria que houvesse uma decisão célebre, mas suportada, de forma blindada, do ponto de vista jurídico, para não haver mais ambiguidades no futuro. Gostava de ouvir a sua doutora sobre essas três questões que lhe coloco e desejar-lhe, pelo que me parece, as maiores felicidades para o cargo que vai exercer nos próximos anos. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faz favor, até 7 minutos.
Sr. Deputado Jorge Mendes, antes de mais agradeço muitas questões e as afirmações que foram efetuadas e é um gosto verdadeiramente responder a estas questões, porque relativamente à comunicação eu acho que é simultaneamente a resposta à primeira e à segunda questão. Eu creio que existe comunicação, aliás eu referi expressamente e continuar e reforçar a comunicação entre a ANAC e as várias entidades públicas, privadas, reguladas, associações do setor, com o objetivo de abordar, enfim, todos os assuntos pendentes, quais são os aspectos de melhoria desejáveis e as soluções para os problemas existentes. Ela existe, de facto, essa comunicação, mas acho que se pode ainda ir mais além e com um enfoque não só na gestão diária, e normalmente acontece justamente nas questões mais prementes, mas também numa lógica de gestão estratégica e no contributo que um regulador em concreto pode trazer para o setor. Acho que isso, de facto, é uma marca que tenho vindo a deixar em termos de comunicação, da forma muito internamente, porque tive, de facto, as áreas dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais e a área dos recursos humanos, eu creio que é a base e a sustentação de qualquer casa, porque são as pessoas que efetivamente depois dão a resposta ao exterior, mas também com os stakeholders, com os vários stakeholders. Dou vários exemplos, por exemplo, no atual pacote Fit for 55, nós consideramos que para propor as posições de Portugal, que melhor defendem os interesses em causa, a multiplicidade é tal, a tecnicidade é tal, que é importante ouvirmos em concreto os operadores relativamente às soluções apresentadas. E, portanto, esse é o tipo de iniciativa que eu acho que nós podemos ainda reforçar. Não apenas as consultas públicas que estão previstas na lei, que naturalmente cumprimos e fazemos, existe um diálogo permanente com os vários stakeholders já no momento atual, mas acho que podemos reforçar ainda mais essa comunicação. Relativamente à questão da marca pessoal, eu já a referi, eu acho que o contacto com as pessoas e o facto de ter tido o privilégio, no fundo, de pegar em todos os regulamentos internos e os rever, criando os incentivos necessários para que a casa se vir para o exterior e tenha, no fundo, a motivação e os incentivos adequados também em termos de gestão para promover um reforço, nomeadamente, das auditorias, para dar uma atenção especial aos projetos e aos processos dos operadores, nomeadamente nas áreas mais operacionais, eu acho que essa é a marca que, em conjunto com os meus colegas, consegui deixar e que tenciono continuar a deixar. Relativamente à questão do aeroporto de Lisboa, naturalmente que o regulador, sendo o responsável pelo desenvolvimento do setor, estando particularmente atento agora à retoma e ao crescimento, vê com bons olhos que surja uma solução para a capacidade aeroportuária de Lisboa o mais depressa possível e tem também a preocupação de que ela seja uma solução que seja robusta e, portanto, tenha de facto por trás os estudos que foram considerados suficientes e adequados, e é justamente esse o caminho que se está a fazer neste momento. E, portanto, acompanhamos, porque as decisões são nesse teor políticas. Estamos, se calhar, agora um pouco mais centrados enquanto regulador no período até à construção do aeroporto, porque, independentemente da solução que venha, efetivamente nós não vamos ter um aeroporto e uma capacidade aeroportuária alargada em tempo de retomarmos os valores e os dados de movimentos de 2019. E não queremos voltar aos constrangimentos que tivemos em 2019, nomeadamente com os atrasos, as questões do ruído, todas as que surgiram em resultado desses constrangimentos. E isto são, simultaneamente, notícias preocupantes, mas também são boas notícias, porque ainda a semana passada ocorreu, enfim, já foi, creio eu, há semana e meia, ocorreu uma conferência da APCTA, em que começámos por discutir justamente a preocupação de como é que nós conseguimos aumentar os movimentos o mais depressa possível, e terminámos o dia a discutir que temos que criar justamente um grupo de trabalho, vamos dinamizá-lo, a ANAC vai fazê-lo, para tentarmos encontrar todas as soluções possíveis, desde a gestão aeroportuária, à navegação aérea, à regulação, aos operadores aéreos, para se evitar, dentro do possível, todos os constrangimentos que se verificaram justamente por causa da limitação da capacidade aeroportuária. Portanto, este é simultaneamente um exemplo de como é que, num cenário, enfim, tudo tem prós e contras, teve menos movimentos, mas também aliviou esses constrangimentos. Vamos passar agora para um cenário que se prevê, de acordo com as estatísticas do Eurocontrol, de 15 de outubro de 15 de outubro de 2021, para atingirmos os movimentos em final de 2023 ou em meados de 2023, portanto, alguns por aí, temos que antecipar de facto estas soluções, em conjunto com os operadores. Creio que respondi às três questões. Poderei elaborar um pouco mais?
Está, Sra. Doutora, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado André Pinotos Batista, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de saudar a Doutora Tânia Cardoso Simões e fazer uma menção que me parece de extremo relevo para todo o Parlamento. Este é um processo que já tramitava há bastante tempo e, portanto, não tem nenhuma conotação com o momento político atual. Isso parece-me importante para a defesa de todos, porque é um acompanhamento que os deputados têm feito de todas as forças partidárias no cumprimento da legislação, nomeadamente no exercício daquilo que está definido na lei-quadro das entidades reguladoras e que depois pressupõe também a pronúncia desta Casa. E, portanto, gostaria antes de mais deixar esta ressalva, porque nem sempre aquilo que é discutido na opinião pública corresponde ao rigor do que se passa nesta Casa. E, em rigor, nós temos feito este acompanhamento ao longo de todo o mandato, de todos os mandatos, e assim continuaremos a fazer. Fazer menção, obviamente, doutora Tânia Cardoso Simões, àquilo que é o seu percurso académico, antes de mais. Satisfaz-nos, desde logo, o facto da sua pós-graduação em Direito Europeu da Concorrência e também naquilo que são matérias regulatórias, ou que estão intrinsecamente ligadas com matérias regulatórias, tal como outras matérias da sua formação, nomeadamente nas matérias de Direito. Peço só desculpa, Sr. Presidente. Assim, mas a desculpa. Nomeadamente também as questões que têm a ver com o mestrado em Direito Europeu, etc. Ou seja, eu diria de forma mais genérica que, avaliando a sua formação académica, está perfeitamente preparada para os desafios, até porque, como aqui já foi dito, até pela experiência que tem, e debruçava-me sobre o percurso que fez, não só como jurista, mas também como docente, sempre nestas matérias, o que nos traz algum conforto por saber que estamos a falar de uma pessoa que é preparada do ponto de vista académico, é preparada do ponto de vista da experiência profissional que foi adquirindo, mas também da experiência mais recente e que já aqui foi aduzida pelos meus colegas, nomeadamente no processo anterior. Dizer que não é de menos importância para nós a questão da declaração de incompatibilidades e impedimentos. É para nós muito importante que, para o cargo que se candidata, podermos saber que não existe, ao abrigo dos decretos de Lei 71 de 2017 e da Lei de 67 de 2013, nenhuma limitação, e isso também nos traz bastante conforto. E naquilo que é, no fundo, a avaliação que nos foi transposta, deixa de ser notável que o Sr. Doutor, em 12 parâmetros, que são utilizados como métrica para aferir do perfil das personalidades endigitadas para um conjunto de funções, mas no caso vertente do Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Aviação Civil, em 12 itens, a Sra. tem 11 avaliações positivas e uma avaliação mais ou menos. E relativamente a esta avaliação mais ou menos, queríamos dizer que, sendo relativamente à sua função, à sua formação profissional, temos a sublinhar que, se a isto se consideram mais ou menos, sem querer fazer considerações ao trabalho de terceiros, a verdade é que ficamos muito confortáveis, porque a sua formação profissional específica, relacionada com o cargo que vai ocupar, na nossa opinião, é mesmo um ponto mais. Ainda assim, respeitamos, como é evidente, todo o processo da CRESAP e temos, aliás, a salientar que é absolutamente inatacável a sua nomeação, e desejamos, porque estamos aqui a fazer um exercício de fiscalização, mas depois o exercício do cargo será feito por Vossa Excelência, e desejamos-lhe, aliás, caso venha a merecer a aprovação desta Comissão, um excelente trabalho num setor tão difícil, mas havia umas questões que são também importantes para percebermos, no fundo, a sua reflexão. Não vou colocar questões sobre a expansão da capacidade aeroportuária da área metropolitana de Lisboa, não por ela não ser relevante, porque é, mas porque essa questão já foi colocada e acho que esta audição deve ser mais abrangente. É evidente para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a necessidade imperiosa de expandir a capacidade aeroportuária de Lisboa e não nos queríamos debruçar, no momento em que decorre um estudo de avaliação estratégica ambiental, não nos queríamos pronunciar sobre isso, muito menos com a personalidade que vai fazer a regulação de todo o setor. Certo é que a necessidade existe, infelizmente também, e sem estar aqui a distribuir responsabilidades ou irresponsabilidades, que já não iremos a tempo da retoma, mas é sobretudo sobre a questão da retoma que eu a queria questionar. O setor da aviação é, a par de mais dois setores, aquele que mais sofreu com a crise pandémica. Eu diria até que o terremoto que nos trouxe a crise pandémica foi de um fechamento total de um setor que vinha numa expansão muito grande. Não é só o facto, e esta é a questão que eu tenho para lhe colocar, não é só o facto de ter sido um choque tremendo, é de ter sido um choque tremendo num setor que vinha num crescimento brutal. E, portanto, queria-lhe perguntar como é que vê esta recuperação. Relativamente ao demais, há uma questão que deve ser colocada a qualquer pessoa que vai presidir, e eu finalizava a minha intervenção com isto, Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões, e que tem a ver com qual é a sua concepção do papel das entidades reguladoras. Sendo eu um social-democrata representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acredito numa economia de mercado com uma regulação muito forte. E aquilo que lhe perguntava é também quais são os desafios que vê para que os reguladores possam vir cumprir um papel que é indispensável, porque até Alan Greenspan, que nos dizia que o mercado se autorregulava, já pediu desculpa, e nós sabemos que, mais do que estas questões ideológicas, a questão mesmo é ter entidades reguladoras fortes, e finalizava o Sr. Presidente com esta questão, como é que vê o papel das entidades reguladoras no seu todo, nomeadamente nas matérias que dizem respeito à boa concorrência e à defesa dos utilizadores, e, em particular, do setor da aviação. Previamente, aguardando pela sua aprovação, não deixe desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de lhe desejar que, mais uma vez, faça um excelente trabalho. O seu percurso diz-nos que sempre o fez, mas isso agora também dependerá de si, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, faz favor, até 7 minutos para responder.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, muito obrigada também pelas questões colocadas. Eu, relativamente à formação, enfim, eu não entendi que fosse de facto uma questão, mas gostaria de deixar uma nota. E que eu acho que transparece depois também aqui para a visão que temos da Casa. Consideramos também que cada vez mais é importante não só a formação académica e técnica, mas também a relativa às soft skills. Temos feito formações de auditores e, no meu caso, eu também considero que contribuiu bastante para o que tenho dado à ANAC, uma formação em concreto que fiz, por exemplo, sobre negociação em Harvard. Portanto, queria deixar só esta nota que, às vezes, a formação das soft skills é também muito importante para o trabalho desenvolvido e para o trabalho de um regulador. Relativamente à questão da retoma, como referi, foram revistas agora as estatísticas do Eurocontrol no que respeita aos movimentos, e sendo que Portugal tem estado ligeiramente abaixo da média das previsões do Eurocontrol, antecipando, no fundo, o volume de movimentos de 2019 em 2023, num cenário otimista em meados de 2023 e num cenário moderado em 2023. 2020 e no final do ano de 2023, num cenário pessimista já aponta para 2027. Nós acreditamos e temos seguido o cenário moderado, nomeadamente até na elaboração dos nossos orçamentos, e portanto acreditamos que a retoma se irá fazer, enfim, havendo sempre risco, naturalmente, já se vê alguma ténue recuperação, mas se irá fazer ao longo do próximo ano, justamente, que será, enfim, caso ocorra, será o ano justamente do mandato que terei como Presidente da ANAC. A preocupação que temos é limitar ao máximo o ónus burocrático e administrativo que as empresas têm. Relativamente aos apoios financeiros que foram solicitados, nós durante o período da pandemia tivemos o cuidado de ouvir todos os operadores e de os transmitir e veicular as necessidades que foram dadas. Grande parte dos operadores utilizou os benefícios gerais que foram dados, nomeadamente em matéria laboral. Estão agora a ter um grande desafio porque ultrapassada o principal problema de tesouraria, começam a ser necessários outros tipos de investimentos para retomar, e aquilo que eu considero que é o desafio maior a breve trecho será não só resolver os problemas financeiros que ainda resultam e que nós estamos a acompanhar muito proximamente, nomeadamente nos planos de recuperação da TAP e da SATA, mas sobretudo a adaptação dos setores às obrigações que advirão do pacote Fit for 55, dos investimentos que serão necessários, e estamos a cautelar estrategicamente nas negociações os interesses, por um lado, do setor da aviação face aos demais, antes de mais, obviamente, os interesses ambientais, mas os interesses da aviação face aos demais, os interesses dos operadores portugueses face aos demais, e os interesses específicos, nomeadamente de algumas regiões e das regiões ultraperiféricas, as nossas regiões autónomas, face àquilo que é a generalidade do território. E, portanto, essas preocupações de salvaguarda do level playing field dos operadores, portanto, do nível de concorrência e de atuação justo e equilibrado, é a nossa tarefa para contribuir para que a retoma se faça o mais seguramente possível, ou com a maior segurança possível, diria eu. Os desafios são, então, estes, os da sustentabilidade financeira, de alguma forma da sustentabilidade social, porque houve uma disrupção social também, que agora se prevê que vá novamente ser recomposta. Viram-se ontem os níveis de desemprego e, portanto, prevê-se que haja uma reabsorção dos quadros da aviação civil, que são quadros técnicos, e, portanto, é importante haver a formação do setor também para a própria segurança, e a sustentabilidade ambiental, como referi. No que respeita ao desafio dos reguladores, o desafio é justamente o de ouvir os stakeholders, fazer a triagem daquilo que é importante e atuar. E atuar de forma forte. Aliás, nos últimos dias, enfim, temos tido justamente várias notícias do que é atuar de uma forma forte para proteger um nível de atuação dos vários operadores que seja justo e equilibrado. E é assim que eu me revejo na atuação de um regulador. Naturalmente que precisamos dos instrumentos para tal. Precisamos de instrumentos financeiros, nomeadamente de independência financeira. Temos um orçamento feito com base em valores de movimentos que nos colocará algumas dificuldades para o ano, portanto teremos que a gerir de acordo com aquilo que está previsto na lei, e com base numa atuação que seja previsível e transparente para os operadores, justamente para que eles possam fazer, digamos, o ramp-up da sua atividade.
Doutora, muito obrigado. Acaba agora a vez ao grupo parlamentar do BS, Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Tânia Cardoso Simões e agradecer também as respostas que, entretanto, já foi dando e a sua exposição inicial, porque, na verdade, havia três grandes matérias que achávamos importantes que fossem aqui referidas. A primeira tem a ver com a recuperação do setor da aviação, que sabemos que no último ano e meio, quase 2 anos, foi dos setores que sofreu mais com a crise pandémica, e do ponto de vista da sua normalização ainda estamos, nomeadamente em Portugal, no caminho para essa normalização da recuperação, e isso também tem muito a ver com o papel que a nossa companhia, a TAP, terá nesta mesma recuperação, e portanto já deu aqui algumas notas sobre a visão do regulador para esta mesma recuperação, e obviamente que aí teremos que ainda aguardar provavelmente alguns meses para começar a ver alguns resultados. A outra questão tinha a ver com a capacidade aeroportuária na zona de Lisboa. Tem sido um dos maiores debates que também aqui na Assembleia da República temos tido, porque será uma escolha que terá impactos, obviamente, bastante grandes. Sabemos também que, e já não é a primeira vez que ouvimos, que a própria ANAC tem uma prioridade, ou pelo menos tenta ter agora esta prioridade com as preocupações ambientais, e desse ponto de vista parece-nos que a solução que estava em cima da mesa do Montijo não respondia a essas mesmas preocupações ambientais, e portanto agora o processo irá decorrer o seu curso, mas de facto é uma questão estruturante e já deu aqui algumas notas também sobre ela. A terceira matéria parece-me que ainda não foi ainda abordada, mas que também nos tem preocupado, e já em audições anteriores com a ANAC ou relacionadas com a atividade da ANAC, tem sido referida a questão dos consumidores e da forma como durante este ano e meio, quase dois anos, também enfim, foram encontradas dificuldades, se assim quisermos dizer, por parte dos consumidores na relação com os operadores. Sabemos que ainda existem muitas queixas, aliás, é um número de facto ainda bastante elevado de queixas por causa de reembolsos ou de não reembolsos neste caso, ou outras formas que foram sendo encontradas para responder ao cancelamento durante muito tempo de vários voos. E portanto, enquanto regulador, também como é que olha para esta relação entre operadores e consumidores, para também compreender um pouco melhor qual é que é a sua visão nesta matéria, porque obviamente qualquer atividade económica, e esta ainda mais, sem as pessoas que vão utilizar estes serviços, de facto ela não pode funcionar, e portanto esta relação com o consumidor tem que ser mais transparente, provavelmente tem que ser tem que criar maiores relações de confiança, e portanto era essa a questão que lhe queríamos deixar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, faz favor, até 7 minutos.
Sra. Deputada Isabel Pires, muito obrigada pela questão colocada. É importante também poder transmitir justamente à Assembleia aquilo que a ANAC fez, justamente para acompanhar a proteção dos direitos dos consumidores neste último ano e meio da pandemia. E efetivamente o processo começou por ser um processo de ruptura, com uma ruptura também da tesouraria das próprias operadoras, uma incapacidade de resposta aos vários pedidos de reembolso, porque foi justamente o tipo de reclamação que esteve mais em causa neste último ano e meio, por causa quer das equipas, quer do sistema informático, e inicialmente durante os dois primeiros meses, portanto entre março e abril, a ANAC esteve justamente a acompanhar o processo de decisão e de análise da Comissão Europeia no que respeita à admissibilidade ou não de efetuar os reembolsos em vouchers. E apenas em maio, portanto, durante esse período efetivamente existiu muita incerteza que nós tivemos que gerir junto dos consumidores, não obstante, seria sempre certo que teria que ser feito o reembolso. A questão era de que forma. Em maio, quando veio a clarificação da Comissão Europeia relativamente à obrigatoriedade das transportadoras aéreas efetuarem o reembolso em valores monetários e apenas em vouchers, caso existisse uma aceitação expressa por parte dos passageiros, a ANAC emitiu de imediato um ofício circular e, portanto, fez um acompanhamento muito próximo daquilo que era feito pelas transportadoras, no sentido de tal começar a ser feito. Houve também diversas interações, nomeadamente com a DECO, que foi alertando à ANAC, para além daquilo que são as avaliações e as inspeções e as verificações feitas pela própria ANAC, no que respeita ao aspecto da informação, nomeadamente da informação aos passageiros em e-mail e no site das próprias operadoras. Foi feito esse acompanhamento, foram feitas diversas alterações nos sites, justamente para clarificar diversos aspectos dos direitos dos consumidores, nomeadamente a não obrigatoriedade da aceitação de vouchers. E lá está, foi um trabalho feito em cooperação, porque quando vários atores cooperam no sentido de se atingir o resultado que é o desejável, maior transparência, maior clarificação, efetivamente o resultado é melhor. Não é perfeito, não é ideal, houve muitos atrasos, naturalmente não foi cumprido o prazo de reembolso em 7 dias, também pelo sistema e pela própria disrupção que isto representou. Aliás, isto foi objeto depois de um processo de acompanhamento e de avaliação relativamente às companhias aéreas, quer por parte do Tribunal de Contas Europeu, quer por parte das redes das autoridades responsáveis pela proteção dos direitos dos consumidores, também a nível europeu. No primeiro foi inclusivamente saudada a forma como a ANAC colaborou e prestou informação ao Tribunal de Contas Europeu. Recebemos expressamente essa nota que destacou até dos outros países, porque efetivamente foi feito um acompanhamento muito próximo e os operadores deram-nos respostas adequadas. Respostas que estão longe de ser as ideais, mas porque as circunstâncias também não permitiam uma situação ideal. Foi uma situação de ruptura para todos, e portanto as respostas não foram naturalmente aquelas que decorrem do reembolso obrigatório em 7 dias, como está previsto na lei. Nesse sentido, posso avançar que neste momento a situação, até porque foi feito um acompanhamento subsequente pela Comissão Europeia junto a algumas transportadoras, entre as quais a TAP, isso é público, e desde posso avançar que em termos muito latos, de quase 2 milhões de pedidos, não reclamações, de pedidos de reembolso, neste momento, e obtive dados ontem, estão pendentes cerca de 7 mil. O que significa que houve uma grande recuperação e que os prazos de resposta neste momento, em situações regras, estão próximo dos 7 dias previstos na lei. Os casos mais complicados, pois há situações muito específicas que são mais difíceis de responder, nomeadamente quando o bilhete é adquirido por terceiros, seja por agências de viagem, seja por representantes do próprio passageiro, entidades empregadoras, etc. Casos em que o reembolso, é mais difícil e outros casos também em que a própria forma de reembolso já não está disponível, como por exemplo o cartão de crédito caducado, etc. Essas situações não podem ser resolvidas ou não conseguem ser resolvidas em 7 dias, mas a generalidade, a indicação que eu tenho é que já anda próximo dos 7 dias. Portanto, temos de facto uma recuperação e pretende-se que até ao final do ano, até porque há esse compromisso das transportadoras, até em rigor até outubro, mas que até ao final do ano a situação fique regularizada no que respeita à recuperação do backlog, digamos assim, deste último ano e meio. Portanto, é este o acompanhamento, como veio, muito concreto, muito próximo, em cooperação e em diálogo com as várias entidades, que foi feito pela ANAC e que, tratando-se de uma situação de ruptura, creio que teve resultados que não são conhecidos. Enfim, também a atuação do regulador não é suposto estar na ribalta, é suposto fazer acontecer. E é essa a postura que tenho, e acho que foi conseguido dentro das possibilidades.
Muito obrigado, doutora Tânia Cardoso Simões. Não tenho mais inscrições, nem nesta primeira ronda, de nenhum grupo parlamentar, e também não tenho inscrições para a segunda ronda. Portanto, doutora, penso que damos como concluída a nossa audição, que foi, objetiva e eficiente. Doutora, agradeço-lhe muito, em meu nome pessoal, em nome, da nossa Comissão Parlamentar, os esclarecimentos que nos trouxe. Desejo-lhe, naturalmente, as maiores felicidades. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Srs. Deputados, muito obrigada. Um bom dia.
Bom dia e obrigado.